Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre psicanálise política, com Miriam Debier Rosa, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Miriam Debier Rosa é professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, atua na pós-graduação em Psicologia Clínica e coordena o Laboratório Psicanálise e Sociedade e o Projeto Veredas, Migração e Cultura. Boa tarde, professora.
Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania. Professora, começou hoje o encontro preparatório da Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise Política, aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia. Por que desse encontro nesse momento?
Esse encontro entre psicanalistas interessados na interlocução com as problemáticas sociais e políticas do país, ou no caso dos países, porque é uma rede interamericana que está sendo proposta, ele tem sido gestado há longo tempo. Nós temos tido interlocuções especialmente com a Universidade do Chile sobre essa vertente da psicanálise que trabalha enfrentando com a sua proposta metodológica e ética as questões sociais e políticas. Há longo tempo temos um laboratório sobre isso, sobre essas questões, assim como outros psicanalistas. Então, a ideia, nesse momento, foi agregar todos os que têm conversado sobre esse tema, produzido pesquisas, produzido intervenções, né, psicanalíticas sobre esse tema, para nos reunirmos e reunir forças para enfrentar esse momento político também, que é bastante delicado.
Isso que eu ia perguntar para a senhora, além de troca de informações, estudos e pesquisas, será feita uma análise do momento que acontece aqui no Brasil, não só na América do Sul, mas também no mundo.
Exatamente. A primeira mesa, inclusive, de hoje de manhã, congregou pesquisadores de vários países dedicados a fazer um balanço sobre como está a questão de psicanálise política nos vários países. Tem representantes do Chile, da Argentina, do Uruguai, do México, da Colômbia e aqui pelo Brasil, o professor Paulo Endo, que foi fazer um balanço das questões políticas e sociais e como a psicanálise está enfrentando essas questões nesses vários países.
Há um clima de ódio e polarização no nosso país, sobretudo há um mês antes das eleições presidenciais. Como é que a senhora vê esse cenário?
Nós, psicanalistas e pesquisadores e cidadãos, estamos vendo esse cenário com muita preocupação. Nós sabemos os fenômenos de massa e sabemos como que a questão do ódio é incitada como uma forma de não problematizar, de não entrar em contato com os reais conflitos, né? E com as reais direções que a sociedade pode tomar. Então, vamos dizer, é um manejo político, tem sido feito um manejo político das emoções, particularmente do ódio, que, vamos dizer, dirigir a sociedade para determinadas direções, sem muita reflexão.
Esse clima de ódio e polarização é uma forma de controle social?
Sim, é uma forma de controle social, na medida em que se destaca, a partir das dificuldades econômicas e sociais, se destaca aquilo que a psicanálise chama de desamparo. E quando o sujeito se sente desamparado, ele pode ser manipulado, desamparado socialmente, inclusive, ele pode ser mais facilmente manipulado para as questões de segurança, para as questões e para as pessoas que aparentemente dariam a ele uma garantia de uma segurança.
Para isso é necessário que a população tenha opinião. E a opinião é a música que nós vamos ouvir agora, do Zequete, que é a sua escolha.
Vamos ouvir.
Podem me prender, podem me bater.
podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser o meu, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar.
Deixa andar, deixa andar. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Miriam Debier, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professora, a senhora vê uma luz no fundo do túnel?
Essa pergunta é instigante. Temos um momento de muita tensão política. Mas a gente também, nós também apostamos que é possível, né, uma organização que faça frente a essa corrente de ódio que se estabelece não só aqui no Brasil, mas a presença da direita e mesmo dessa direita radical, da exclusão e da presença do ódio, ela tem se manifestado em outras partes do mundo também. Nós já tivemos esses momentos na história, nós apostamos que pela resistência, justamente pela união daqueles que não estão congregados a essa corrente de ódio, se pode sim fazer um contraponto.
O caminho da resistência seria a organização da sociedade civil. Como é que a senhora vê os psicanalistas em seu ativismo para que isso aconteça?
Há uma certa visão da psicanálise na sociedade em geral como simplesmente algo que se reflete a um tratamento daqueles que têm algum tipo de perturbação. Sem dúvida há essa vertente, mas não só. A psicanálise ela tem um respaldo teórico e conceitual que sempre foi acompanhado a partir, vamos dizer, do que a gente chama o caso clínico, a partir das dores e sofrimentos de cada um, o que essa dor e sofrimento reflete da organização social que lhe pertence. Nós temos a oportunidade de dar contribuições aos fenômenos sociais, mostrando como eles capturam o sujeito, envolvem o sujeito nos processos de massificação, nos processos de alienação, de forma a ele participar de processos que ele não se dá conta por conta do envolvimento da massa.
A saída para esse mal-estar é apostar na democracia.
A saída para esse mal-estar é apostar na democracia, de fato, né? A democracia não só pelo nome, mas uma democracia onde todos tenham voz e principalmente oportunidades. Também não adianta nomear de democracia um Estado que, de fato, não oferece boas escolas, segurança para todos, habitação para todos, saúde para todos.
Vamos dar uma pausa na entrevista com Miriam Debier, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já disse aqui, no Olhar da Cidadania, que os investimentos em infraestrutura são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país, bem como fundamentais para que superemos o enorme déficit que o Brasil possui em serviços públicos e cidadania. Pois bem, no mês de agosto tivemos na Faculdade de Direito da USP dois eventos cujo objetivo foi justamente discutir como o direito pode ajudar a destravar esses investimentos. O primeiro encontro foi no dia 16, um seminário organizado em parceria com a ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, que discutiu durante um dia inteiro diferentes aspectos que tentavam relacionar a governança pública e o destravamento dos investimentos na infraestrutura. O segundo deu-se no dia 31, foi organizado em parceria com a ACIER, Associação Ibero-Americana de Estudos de Regulação, e contou com a participação de professores da USP e de várias universidades latino-americanas e europeias. Creio que se pode tirar desses encontros algumas conclusões importantes. A mais importante delas é que a maior dificuldade a ser superada para a criação de um ciclo virtuoso de investimentos em infraestrutura no Brasil e nos demais países da região é a incerteza ou a insegurança que os sistemas jurídicos e institucionais desses países ainda enfrentam. Tenho insistido em dizer que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, recém-modificada, é um passo importante para aumentar a segurança jurídica no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, precisamos mais. Primeiro, precisamos que o governo, os tribunais e os órgãos de controle compreendam e passem efetivamente a aplicar as novas regras da lei de introdução. Mas precisamos também de processos decisórios participativos e transparentes, de regulações mais simples e que onerem o menos possível a sociedade, de contratos claros, de um judiciário eficiente e de um sistema de arbitragem consistente. É difícil chegar nesse ponto? Talvez não seja tão difícil. No Brasil temos exemplos do melhor e do pior. Somos um país cheio de contradições. Focar nos bons exemplos, entender sem preconceitos onde funciona e por que funciona, trabalhar continuamente e tratar com seriedade a comunicação pública, o diálogo com o mercado, com a sociedade, com o mundo da política e com os agentes de controle. Talvez seja esse o caminho. Por aí, Joel e ouvintes, acredito que iniciaríamos a criar a identidade suficiente para uma agenda governamental positiva que sirva ao menos para destravar os investimentos em infraestrutura. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Miriam Debier, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professora, num livro famoso, escrito pelo Freud no século passado, Mal-Estar da Civilização, ele enumera o sofrimento da população. Voltando para o contexto aqui do que vivemos nesse momento, há uma correlação das situações e do desamparo emocional da população?
Esse texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, é um texto precioso, porque ele mostra justamente que toda organização social carrega uma tensão e um conflito de interesses, por isso o mal-estar. Acontece que se propaga hoje em dia uma certa ideia de um bem-estar social radical. E que tem essa ideia de que é possível uma sociedade em que já estejam estabelecidas todas as suas regras, você pode também estabelecer privilégios, você elimina a possibilidade da tensão social. A tensão social, o conflito social, ele faz parte de uma sociedade. E ele deve ter voz para que essa sociedade progrida, evolua, se transforme. Né? O problema é que se propaga hoje o fim da história, como se o capitalismo e o neoliberalismo tivessem chegado ao ápice do seu progresso. No entanto, não é o que a gente vê, né? A gente vê uma desigualdade enorme, a gente vê, né, grupos ainda muito excluídos e ainda uma ideia de um bem-estar social à custa de maior exclusão.
Como combater essa síndrome de normalidade que o poder exige que as pessoas admitam, que querem?
É muito interessante, porque parece que o poder dá liberdade para cada um fazer o que quer, né? E ser quem quer, né? Então, há uma ideia suposta de liberdade. Mas a verdade é que é a lei do mercado que está regulando essas supostas diferenças. E, nesse sentido, a normalidade significa aquele que pode consumir. Então, se você pode consumir, qualquer objeto que esteja no mercado está à sua disposição. E os que não podem consumir são patologizados ou criminalizados.
Falando em normalidade, professora, nós podemos definir que esse momento causa alguns problemas psicológicos em parte ou quase toda a população? Que tipo de problemas seriam esses?
Nós temos trabalhado com uma certa ideia de que, além do sofrimento neurótico e psicótico, que algumas pessoas são envolvidas por questões aí próprias da sua história, há um outro sofrimento que diz respeito ao social, que é o sofrimento sociopolítico, como a gente tem chamado. É inegável que as situações de exclusão, de miséria, dificuldades dos sujeitos que têm que batalhar pela própria sobrevivência a cada dia, os sujeitos que vivem nas ruas, é inegável, né, que as crianças que vivem observando violências e violações de direitos de muitas espécies, que isso tenha uma repercussão na sua própria constituição subjetiva. Há um sofrimento, sim, e há uma desorganização da própria organização narcísica. Como eu posso me julgar alguém de valor se a imagem que eu recebo o tempo todo do ponto de vista social é que eu e minha família somos completamente isolados e desconsiderados desse campo?
Isso tem a ver com a autoestima da maioria da população brasileira.
Sim, a autoestima que a gente chama é um abalo narcísico, de tal modo que ele não consegue realizar seus projetos. Ele fica com uma opção, ou ele se submete, ou ele se revolta. Como respostas a esse lugar social de dejeto que lhe é dado. Nesse sentido, a gente tem trabalhado para organizar politicamente esses sujeitos, para que eles possam organizar demandas específicas para o campo social.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O número de pessoas subnutridas aumentou de 804 milhões em 2016 para cerca de 821 milhões no ano passado. O relatório Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo em 2018, divulgado esta terça-feira, revela que o mundo regressou a níveis registados já há 10 anos. Segundo a pesquisa, sem mais esforços, a comunidade internacional não vai cumprir o objetivo de erradicar a fome até 2030. A especialista em segurança alimentar e nutrição da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, Anna Keppel, explicou à ONU News o que é preciso para mudar e resolver este problema.
Precisa melhorar a coordenação entre os órgãos internacionais e intergovernamentais, visando fortalecer as capacidades dos governos para que eles mesmos definam e implementam as políticas mais adequadas para a sua própria realidade, né? É preciso implementar ações que fortaleçam a resiliência dos meios de subsistência e dos sistemas alimentares, inclusive estratégias que visam a resiliência frente aos eventos climáticos.
Segundo o relatório, a situação está a piorar na América do Sul e em algumas regiões de África. A tendência de descida na Ásia também está a desacelerar de forma significativa. Quanto aos países lusófonos, Anna Keppel diz que a situação é difícil.
A prevalência de subalimentação, que é o indicador da fome que a FAO usa de longa data, aponta para quadros piores em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. onde assim, nesses países é estimado que entre 24% e 30% da população pode estar sem acesso à energia alimentar suficiente para uma vida sana e ativa.
Entre o biênio 2004 e 2006 e o biênio 2015-2017, a percentagem de pessoas subnutridas em Moçambique passou de 7,7 milhões para 8,8 milhões. Na Guiné-Bissau subiu de 300 mil para 500 mil pessoas. Em Angola, a situação melhorou, passando de 10,7 para 6,9 milhões, e o mesmo se passou no Brasil, descendo de 8,6 para 5,2 milhões. Em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, a situação manteve-se com menos de 100 mil pessoas subnutridas nos dois países. Em Portugal, os números também não mudaram, com menos de 300 mil pessoas nesta situação. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Miriam Debier, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, professor. Agora vamos ouvir Roda Viva com Chico Buarque e MPB4, outra música da sua escolha.
Gosto muito mesmo dessa música. Ela nos fala como, tanto como nós podemos ser arrastados para uma situação que não gostaríamos, como a possibilidade de transformação.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda.
Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não tem mais rodar no senhor.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua canta. Chega a roda viva e carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Roda peão, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Roda peão, roda gigante, roda moinho, roda peão.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Professora, o encontro que começou hoje, que é o encontro preparatório de Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise Política, ele vai até quando?
Ele vai até sexta-feira. Ele tem ainda amanhã o dia inteiro de mesas, mesas sobre essa que eu estava me referindo, memória, desmemória e memória. Depois, violência de Estado e democracia, racismo e lutas. Ele vai ser retomado na sexta-feira. Quem quiser vir sem se inscrever, pode se inscrever na hora.
No auditório do Instituto de Psicologia, da Universidade
de São
Paulo.
Psicologia.
Muito bem.
Será um prazer que todos estejam presentes e deem a sua contribuição.
A senhora é otimista em relação às eleições presidenciais que devem acontecer há pouco mais de um mês?
Eu acho que essas eleições estão muito complicadas, né? Eu vejo aí uma polarização e, em torno de nomes, enquanto que a discussão de um projeto de sociedade, um projeto de Brasil que gostaríamos de ver construído, não está em pauta. São questões gerais, né? A questão da educação, da saúde, do trabalho, da moradia, não está posta. Né, quais as propostas reais para que todos possam alcançar condições dignas de vida. Né, isso não está posto e acho que isso é um grave sintoma.
Novamente, obrigado pela entrevista, professora.
Eu agradeço. É muito importante a rádio e as reflexões que ela traz.
Agradeço a participação de Emília Debier, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.